Olá, você ligado no Notícias Agrícolas? Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação. Nessa próxima safra de soja 2021, os produtores do oeste da Bahia vão ganhar uma semana a mais na data de plantio da safra de soja. O plantio que costumeiramente começava a partir do dia 8 de outubro, nesse ano, essa possibilidade de iniciar a semeadura foi antecipada para o dia 1º de outubro. Para conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor essa mudança na data de plantio da safra de soja, a gente recebe aqui o Armando Sá, ele que é coordenador do programa fitossanitário da AIBA, vai conversar com a gente sobre esse assunto, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Armando. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia Guilherme, bom dia ouvintes da Notícias Agrícolas. Eu estou aqui à disposição para os esclarecimentos.
Armando, como é que se deu essa mudança, essa antecipação, né, na data de plantio do dia 8 de outubro para o dia 1º? Foi uma demanda dos produtores aí da região? Como é que foi esse processo para decidir essa antecipação na data?
Olha, Guilherme, nós estamos há 3 anos com o programa fitossanitário estabelecido aqui no Oeste da Bahia, né? Um programa que congrega todas as entidades representativas, a sociedade produtora, que é muito forte, congrega a IBA, a ABAPA, dos produtores de pronto algodão, a Fundação Bahia, que faz a pesquisa, a ProSoja Bahia e os sindicatos produtores rurais. Então, há 3 anos nós estamos discutindo essas datas, essas possibilidades. E o produtor irrigante, né, que principalmente planta algodão posterior à soja, e também com o advento da questão da soja precoce, possibilitou o produtor fazer mais uma safra cheia, e a questão do irrigante, e viabilizar a questão dos pivôs centrais aqui no oeste da Bahia. Então, nessa data, a gente vem recebendo reivindicações desses produtores irrigantes. E eles solicitaram, e nós temos a Comissão Técnica Regional, criada pela Agência de Defesa Agropecuária do Governo do Estado, ligada à Secretaria da Agricultura, e nos reunimos praticamente 2 vezes por ano. E a gente vem apresentando resultados, os dados de safra, os índices de ferrugem asiática da soja, e que possibilitaram nessa data, agora no início de julho, numa reunião. Praticamente com todos os membros, fizemos por videoconferência em função da pandemia, mas com algumas entidades presenciais. Então, ela congrega praticamente todas as entidades que chegaram a esse acordo de implantar excepcionalmente para irrigada. Isso vai ser um teste para esse ano e vai caber, claro, os dados de análise do Carsisporos, né, vários projetos que nós estamos montando em paralelo para que a gente antecipe essa data, já tá permitida pela agência. E o produtor faça, mas faça com vários critérios que eu vou esclarecer para você posteriormente.
E aí, Armando, outra coisa que também precisa ficar clara é que a janela do vazio sanitário não foi alterada, apesar dessa antecipação no início do plantio.
Isto é uma preocupação muito grande com as plantas voluntárias, com a questão das tigueras e restos culturais. Esse ano choveu de forma até mais perto do vazio, então ela possibilitou uma nova, vamos dizer assim, uma nova rebrota dessas áreas de soja. Isso nos preocupou. Também tivemos um índice alto de tiguera, né, plantas voluntárias com ferrugem. Então, intensificamos os nossos trabalhos aqui junto ao produtor para que destruísse de forma imediata esses restos culturais, porque o importante é que a gente tenha esse vazio. Então, a gente tem o maior vazio sanitário do Brasil, né? Ele se inicia dia 1º de julho e finaliza no dia 7 de outubro, né? Então, essa é a excepcionalidade da questão da irrigante, que vai plantar dia 1º, ele vai ter que assinar um termo de compromisso, né? Ele vai ter que fazer um plano de trabalho, apresentar isso na Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, e ela aprovará seu plantio. Por isso que a gente tem feito agora justamente uma campanha forte junto ao produtor, que ele antecipe esses cadastros, né? Antecipe esse termo de compromisso, antecipe esse plano de trabalho. Será assinado pelo CRT, além do proprietário, assina também o engenheiro agrônomo responsável pela área, para que a gente tenha um acompanhamento. Então, nós temos uma equipe hoje de 20 técnicos rodando o campo aqui na região oeste, né, da Bahia, que a gente tem um reforço grande da equipe da ABAPA, do algodão. Então, esses técnicos vão estar monitorando essas áreas de forma sistemática durante todo, desde o seu preparo de solo, plantio, tratos culturais, de acordo com o plano de trabalho estabelecido pela propriedade.
Então, Armando, não basta o produtor querer plantar mais cedo para sair semeando nessa nova data. Ele precisa apresentar esse plano, seguir uma série de procedimentos para conseguir ter esse benefício dessa antecipação. Que tipo de parâmetros ele vai precisar seguir para ter esse benefício de semear a partir do dia 1º de outubro?
É o que eu falei anteriormente, né? Nós temos um termo de compromisso na qual a gente estabelece as regras estabelecidas pela Embrapa, né? Pelo manejo integrado de pragas, pelo calendário eficiente, pela questão que vai estar mais ou menos colado com a questão climática, com a questão do controle, né? A gente sabe que a ferrugem asiática ela está muito linkada à questão das temperaturas e da questão da umidade relativa do ar. Então, o produtor vai ter uma série de pré-requisitos, praticamente uma cartilha estabelecida pela pesquisa, né, pela Embrapa, pela Fundação Bahia, e nós temos um conselho técnico, né, que praticamente engloba todos os consultores aqui da região, que vão fazer paralelamente recomendações de acordo com o clima também, né? Então, nós vamos avançando, eles têm premissas básicas do manejo integrado, que já está estabelecido bem pelo consórcio antiferrugem, o produtor daqui já domina, há 3 anos nós estamos trabalhando com isso, com o produtor, os RTs e os gerentes e os proprietários já dominam vamos dizer, essas práticas de manejo que a gente chama de manejo de resistência, entendeu, Guilherme? É porque essa ferrugem que está aí, o que nós não podemos perder é a eficiência dos fungicidas, não podemos fazer excessos de aplicações, temos que plantar concentrado e também não ter a questão da repetição de mais 2 vezes do mesmo princípio ativo e também a questão do uso dos protetores. Então, como não temos moléculas novas a serem lançadas, é isso que nos apresenta a reunião anual da soja, que nós participamos. Não há novidades, né, no, 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 na, na questão dos defensivos, dos fungicidas, e nós temos também que trabalhar com a questão do controle biológico, né, com esse trabalho de manejo, de monitoramento das lavouras.
E aí, Armando, vai ser feito, né, todo esse monitoramento nessa safra que você comentou, é um teste, uma avaliação, e aí, ao final da safra, essa nova data de plantio pode ou não ser determinada aí para seguir para as próximas safras, é isso?
Isso. A CTR, ela se reúne, como eu falei anteriormente, 2 vezes ao ano. Excepcionalmente, vai se abrir essa janela para o dia 1º. A gente fecha na safra, a gente fecha uma reunião, geralmente, de condução no final do ano da safra, para saber a questão climática também, né? Como é que ela se comporta, já que nós tivemos, nesses últimos 3 anos, irregularidades e mudanças climáticas. Então, a gente vai ter também, na questão do índice, quando vai chegar essa ferrugem, né? Nossa ferrugem. Geralmente nesse ano chegou um pouquinho tarde, em fevereiro, porque nós tivemos o veranico em janeiro, mas no ano passado ela chegou em janeiro, então, na safra passada ela chegou em janeiro. Então nós temos que ter esse comportamento climático, esse comportamento da lavoura e estabelecer relatórios sistemáticos, é isso que a agência está nos pedindo. E o setor produtivo, o produtor, ele está muito tecnificado, ele está muito preparado nesses últimos 3 anos de programa, porque nós temos visto é um produtor altamente profissional, altamente preocupado com a questão fitossanitária, né? E a gente deixa vamos dizer, esse alerta ao produtor para que ele continue fazendo esse trabalho, porque esses alertas fitossanitários têm reduzido drasticamente, não só a questão, porque nós às vezes trabalhamos só com a questão de reduzir o número de focos de ferrugem, mas não, é reduzir o custo de produção do produtor. O produtor está numa margem de custo de produção muito alta, o número de aplicações de fungicida impacta muito no seu custo final. E a tendência é que a gente, com esse monitoramento, com essas áreas de castos-poros, a gente possa estar reduzindo as aplicações de fungicidas e, consequentemente, aliviando o bolso do produtor e beneficiando a questão ambiental, que a gente também reduz a questão dos fungicidas aplicados.
Armando, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor essa modificação aí na região do oeste da Bahia. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Olha, o recado é o seguinte: nós temos que trabalhar regionalmente, né? Então, a gente tem trabalhado junto com a Secretaria da Agricultura, junto com as entidades, né, aqui representadas pela IBA, ABAPA, ProSoja, Fundação Bahia, Sindicatos Rurais, para a gente unificar o Mato Piba, né? Então, a gente precisa trabalhar em conjunto com os estados do Piauí, aqui, nosso estado de divisa, Maranhão e Tocantins, e com Goiás, que mesmo não estando no Mato Piba, é um estado importantíssimo aqui para a questão do calendário. Então, a gente tem que trabalhar, Guilherme, com um calendário regional estabelecido para a gente ter um plantio unificado. Aí a gente vai ter, com certeza, alguns traços culturais na mesma época, que beneficia que nenhum estado não esteja migrando para o outro. Né? Então, o recado que eu deixo para o produtor é que ele foi dado essa janela excepcional, né? Nós estamos prevendo aí, só no primeiro, na primeira semana nós já temos 7 mil hectares inscritos, nós estamos prevendo aí em torno de 80 mil hectares, acima de 50, mas em torno de 80 mil hectares irrigados com soja, e que nós não podemos, o que a gente deixa um recado bem claro para o produtor desse irrigante, que é um produtor bem tecnificado e profissional, é que ele, no plantio do sequeiro, que vem posteriormente, geralmente em novembro, a gente tenha um início de safra, que nós estamos prevendo uma área de 1 milhão e 700 mil hectares, que nós tenhamos uma baixa pressão do esporo e que o produtor, tanto irrigante como de sequeiro, colha sempre a chapa cheia, que é isso que tem tido sucesso aqui no Oeste nesses últimos 3 anos.
Armando, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando os resultados da análise de vocês aí sobre essa mudança nessa safra de soja 2021. Muito obrigado.
Eu que agradeço e um bom dia a todos.
Esse, o Armando Sá, ele que é coordenador do programa fitossanitário da AIBA, conversou com a gente para explicar um pouco melhor essa mudança na data de plantio da safra de soja 2021 lá para o oeste da Bahia. O início dos trabalhos costumeiramente começam a partir do dia 8 de outubro. Nesse ano, excepcionalmente, numa versão aí de testes, essa data foi antecipada para o dia 1º de outubro. O Armando explicando que era uma reivindicação já de muito tempo dos produtores irrigados, principalmente aqueles que vão cultivar o algodão depois da safra de soja, antecipar esse início do plantio. Então foi deliberado essa antecipação para esse ano especificadamente, como uma maneira de testes, o Armando destacando que uma equipe de mais de 20 técnicos vai ficar rodando o campo durante toda essa safra, monitorando o desenvolvimento de pragas, de doenças, principalmente a ferrugem asiática, instalação de coletores de esporos, tudo para verificar os resultados e as modificações que vão acontecer devido a essa antecipação do plantio. Ao final da safra, vai haver uma nova reunião juntando todas as entidades de produtores lá da região para uma nova discussão para ver se essa antecipação se mantém para as próximas safras ou se volta à data de plantio costumeira lá no dia 8 de outubro. Claro que nós aqui do Notícias Agrícolas vamos ficar bastante atentos, vamos acompanhar todo o desenvolvimento dessa safra e trazer sempre as informações para você acompanhar aqui com a gente. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.